Quinta-feira, sempre a hora da nossa coluna sem spoiler, trazendo as novidades do mundo das séries, do cinema, tudo que vai estrear aí nos próximos dias. Nossa vinhetinha falou, Felipe Hoffmann e Flávio Pizzol. Mas hoje quem está com a gente é o Flávio. Isso porque o Hoffmann, né, Flávio, resolveu se esconder depois da derrota do Fluminense no Fla-Flu de ontem. Mas vamos que vamos com o Flávio, que não vai deixar a peteca cair. Boa tarde, Flávio.
Boa tarde, Leandro.
Mentindo eu não estou, né?
Não, com certeza.
Vamos
ele
lá.
Ele falou que não ia poder gravar a coluna ontem, exatamente depois que o Flamengo ganhou.
É lamentável. Vamos ver se semana que vem ele aparece, então, por aqui. Mas você está aí cheio de novidades para falar aqui com a gente. Tem série muito renomada aí que está chegando ao fim. Mudança no Oscar. Novidades também na Netflix. Pode começar.
Vamos começar com a série da Netflix, que é uma série chamada O Jovem Wallander. E é uma série, a série perfeita para quem gosta de filmes policiais, livros policiais. É uma série até bem literária. E ela é baseada em um livro. Muitos livros policiais vêm ali da Noruega, da Suécia, e esse é um deles. É a história de um detetive chamado Wallander, e ele já teve alguns dos livros adaptados para uma outra série, um pouco mais antiga, da BBC, que foi até estrelada pelo Kenneth Branagh, que é o diretor de Thor, que fez o Hércules Poirot no último filme, no Assassinato do Expresso do Oriente. É um ator renomado e ele fez essa série. E aí agora a Netflix recuperou esse personagem muito conhecido da literatura para fazer uma série antes, sobre a juventude dele. Então aqui a gente acompanha o Wallander quando ele está começando na polícia. Então, é o primeiro caso dele como detetive, literalmente. Ele é um guarda e ele é transformado em detetive durante a série para ajudar a resolver um crime de ódio, um assassinato envolvendo imigrantes, extrema-direita. Então, pega muito do contexto político da Suécia hoje e ela é uma série bem interessante. Ela é um pouco clichê, você consegue identificar alguns dos clichês de séries policiais, tipo, ele vai se relacionar com essa personagem que acabou de aparecer, dá para pescar algumas coisas assim, mas no todo a série pega esses clichês e trabalha de um jeito bem interessante. E tem só 6 episódios, então é uma maratona tranquilinha, muito fácil de fazer, 6 episódios de 50 minutinhos, e é bem legal, eu gostei bastante da série.
E ela é sueca, então? É na língua sueca mesmo a série?
Não, ela é em inglês, porque ela tem uma produção dividida. Mas a boa parte do elenco é sueco, mas eles falam inglês. Tem aquele sotaquezinho, não é um inglês muito claro. Talvez quem gosta de assistir, se alguém gostar de assistir sem legenda, pode ter um pouquinho de dificuldade, porque tem o sotaque. Mas ela é falada em inglês, mas ela se passa toda na Suécia, boa parte do elenco é sueco.
Certo, agora você falou que ele se deriva, né, de uma história aí de um crime de ódio, tem algo a ver também com ativismo. Foi alguma questão que se modificou da história original, do livro, para pegar um pouco dos nossos dias atuais, ou a história original, ela conta isso mesmo?
Não, na verdade esse é um caso inédito, né, porque os livros eles já contam a história desse detetive um pouco mais para frente. E aí eles criaram um caso inédito para apresentar esse começo de carreira dele. Então foi proposital, é meio que uma modernização para pegar exatamente o contexto político em que a gente está vivendo hoje.
Bacana. E você, então, dá para recomendar para o final de semana 6 episódios? Você falou qual a duração, mais ou menos?
Uns 50 minutos, cabe. Tem um que tem até 40, é bem nesse tempo, aí é bem rapidinho de assistir.
Tranquilinho, então, ali para o sábado à tarde, até de noite termina, né?
Exatamente.
Agora, Flávio, também está no nosso cardápio de hoje aqui, série muito conhecida do público brasileiro, que é The Walking Dead, está chegando ao fim, né?
Tá, foi confirmado. The Walking Dead é uma série que fez muito sucesso no começo, né? Ela chegou a ser a série mais assistida de todos os tempos ali por volta da terceira, quarta temporada, e depois ela começou a cair, começou a trocar os produtores que comandavam a série. A cada 3 temporadas eles trocavam os produtores e a série começou a cair, tanto de qualidade, a crítica passou a gostar menos e o público também começou a diminuir. E aí culminou que no ano passado o Robert Kirkman, que é o criador da HQ, né, original da história em quadrinho que deu origem à série, encerrou a história desse material original. Então já estava meio que todo mundo esperando que a série também fosse usar esse arco final dos quadrinhos para encerrar a sua história. Só que não é que o pessoal também ficar tão triste, porque primeiro que esse ano ainda tem 7 episódios para serem exibidos da 10ª temporada, que ainda não acabou. E aí a partir do ano que vem começa essa outra temporada que vai ter 24 episódios. Então você 2 anos de exibição ainda da última temporada. Então, mesmo acabando, The Walking Dead vai continuar aí por algum tempo ainda. E os produtores já anunciaram que vão vir outros projetos. Vai ter um derivado baseado no Daryl, na relação do Daryl e da Carol. Vai ter uma série antológica e tem os filmes. Porque quando o Rick, que era o protagonista, saiu da série alguns anos atrás, eles prometeram que ia ter uma trilogia de filmes baseado no que ia acontecer com o Rick a partir dali. Esses filmes continuam garantidos, então é meio como se acabasse, mas não acabasse.
Entendi. Agora, se eu não me perdi nas contas, ela vai acabar a série na 11ª temporada, é isso, né?
Exatamente. Mas só em 2022, porque como vão ser 24 episódios, eles vão dividir em como se fossem duas temporadas de 12 episódios. Uma vai começar em 2021, a outra só deve começar em 2022.
Agora, você falou ali de que... A série, eu lembro dela ter um hype muito grande. Eu, particularmente, nunca assisti. Não curto muito esse tipo de história, ligada a zumbi e tudo mais. Mas, enfim, sei que muita gente gostava. Ela teve um sucesso realmente arrebatador no começo. E aí você falou que ela foi caindo. Você acha que, às vezes, isso acontece com algumas séries? Tem várias que isso acontece. Porque é pela insistência, às vezes, continuar demais a história, alongar demais, pode prejudicar alguns sucessos?
Pode, algumas boas séries foram prejudicadas. Pode colocar várias na lista. Tem algumas que eu assisto até hoje. Por exemplo, Supernatural, que também vai acabar esse ano, já tem 15 temporadas. Era para ter acabado na quinta, mas continuou por mais 10. Às vezes isso é bom, às vezes tem algumas temporadas legais, às vezes tem umas temporadas bem ruins. Então, a série começa a entrar nessa de depender de outros fatores, né? Porque acaba um pouco o ânimo, parece, de produzir a série. Só que The Walking Dead tinha história, exatamente por conta dos quadrinhos, né? Só que, então, eu acho que ali foi um pouco de decisão criativa. Como foi trocando muitos produtores, a série ia trocando tom, ia trocando jeito de lidar com alguns assuntos e ela foi meio que perdendo a essência dela. Eu pelo menos senti isso. Eu larguei, eu acho, na 8ª temporada que eu desisti, que eu assisti o episódio e falei, parei, não tô aguentando mais.
É, agora é uma série que tem uma base de fãs muito grandes, né? Então, acredito que... É, aquela galera fanática, né? Acredito que a ansiedade aí por esse fim deve estar grande nas redes sociais, né?
Sim, com certeza. Mas só que aí já tem muita gente já fazendo teorias sobre essas próximas séries, sobre os filmes. Então, eu acho que eles vão conseguir alimentar a galera por um bom tempo. E até tem a parte boa de ter sido um final anunciado, porque muitas vezes as séries acabam repentinamente, e aí eu acho que para quem acompanha muito tempo a dor é um pouco maior, né? Você não sente aqui, tem aquela preparação, a galera vai ter 2 anos assistindo essa última temporada, vai conseguir se preparar para encarar um final e tomara que seja satisfatório.
E tem também mudanças nas regras aí para a seleção do Oscar. A pandemia influenciou bastante os lançamentos da indústria cinematográfica, então o Oscar está se adaptando a isso também, né, Flávio?
É, não só isso, porque essas mudanças, elas já vinham sendo preparadas desde uns 3, 4 anos atrás, quando rolou o Oscar So White, que foi aquele Oscar que não teve praticamente nenhum negro indicado nas categorias principais. Então, quando rolou isso, o Oscar começou a tentar descobrir como incentivar a representatividade na premiação, porque essas indicações, elas representavam o que acontecia em Hollywood, a falta de representação na indústria. Então, agora, a categoria de melhor filme, e por enquanto só ela, talvez eles estendam essas regras para outras categorias no futuro, mas por enquanto é só para a categoria de melhor filme. Eles estabeleceram 4 regras e um filme para ser indicado para melhor filme, ele vai precisar cumprir pelo menos 2 dessas regras. E todas elas são ligadas à representatividade, ou seja, ter uma história ligada à representatividade, ter um elenco com representatividade de uma lista de minorias que eles colocaram, e são várias as minorias. Então, você tem que ter membros de minorias nesse elenco, seja no elenco principal ou no elenco coadjuvante. Tem que ter membros tem que ter minorias atuando nos bastidores, então, diretor, roteirista, produtor, diretor de fotografia, qualquer uma desses cargos. E também tem que ter pessoas de minoria atuando no marketing dos estúdios. Então, é um incentivo geral. Então, aqueles filmes, principalmente aqueles filmes que já são produzidos mirando uma indicação ao Oscar, eles vão ter que se esforçar para colocar membros minoritários trabalhando nos seus filmes. E a ideia disso é que isso amplie essa representatividade, porque vai dar espaço para que as minorias possam trabalhar nos filmes, né? Um espaço que muitas vezes não existia. Mas isso ainda vai dar muita polêmica, porque, por exemplo, tem filmes polêmicos que se enquadram nessas regras sem problema. O próprio Green Book, que ganhou há 2 anos atrás, que é um filme que gera muita polêmica até hoje por ele ter ganhado, ele é um filme que ele se enquadra perfeitamente nessas regras, então ele não teria problema de ser indicado. E ele não é necessariamente um filme que todo mundo concorda que deveria ter sido indicado. Então, não vai acabar, mas é uma solução inicial que o Oscar propôs para melhorar a representatividade em Hollywood e nas premiações.
Bacana, pelo menos estão tomando algumas ações, né, Flávia? Essa era uma demanda bem antiga aí na indústria do cinema. Só para a gente finalizar aqui, vou fugir um pouco do script, nosso querido produtor Saulo Ribeiro, que hoje saiu mais cedo, está ouvindo a gente aqui, ele falou, pergunta para o Flávio aí de Brooklyn Nine-Nine, que ele começou a assistir, o Saulo está viciado. Aí ele só comenta disso toda hora. E no domingo vai estrear a 7ª temporada, só que só na TV, por assinatura, se não me engano, na Warner. Não chegou na Netflix ainda a 7ª temporada da série de comédia, que faz muito sucesso, né, Flávio? A Brooklyn Nine-Nine. E o Saulo tava até falando, setembro é o mês da série. Na verdade, que ontem foi 9 de setembro, 9-9. Tem com certeza muitos ouvintes que assistem. Mas interessante falar, ela vai voltar agora a 7ª temporada, mas só na TV por assinatura, por enquanto, ainda aqui no Brasil, né?
Exatamente. É uma mudança, né? É sempre bom lembrar que a série ela trocou de canal há duas temporadas atrás. E isso pode ter afetado um pouco os contratos de divulgação, né? Porque a divulgação era exclusiva da Netflix, a distribuição internacional era exclusiva da Netflix em primeira mão. Ela ia para os outros canais depois. E agora, aparentemente, isso se inverteu, porque realmente a estreia vai acontecer na Warner primeiro, no dia 13 de setembro, e aí só depois que acabar essa exibição na Warner, depois de um tempo, é que ela vai chegar na Netflix.
Então, quem tem TV a cabo, tem serviço de TV por assinatura e é fã da série, tem muita gente que aguarda essa estreia na Netflix, vai ter que dar um jeito aí de assistir, então, só pela TV Brooklyn Nine-Nine. Série bem, bem bacana, série de comédia. Flávio, muito obrigado aí pelo comentário de hoje. A gente volta a se falar aí na semana que vem. Vamos ver se o Hoffman aparece, hein? Bom final de semana.
Bom final de semana, você também. Valeu.
Valeu.